Irmãos, nesse nosso tempo de culto, nós já nos preparamos para ouvir a palavra do Senhor e nós vamos dedicar a Ele a nossa atenção em forma de adoração. Retornando à epístola de Paulo aos Gálatas, para a sequência de nossas meditações, no tema em que Paulo propôs àqueles irmãos, que seria um chamado à legitimidade do Evangelho. Se você puder abrir sua Bíblia, abra no capítulo 1, Gálatas capítulo 1, dos versículos de 15 a 17. Esses versículos nos mostram mais um trecho do testemunho de Paulo dentro do assunto em que ele já introduziu e lança o primeiro item sobre a sua perplexidade com que aqueles irmãos, como eles estavam vivendo e levando o evangelho que ele havia pregado. Logo no começo, já no capítulo 1, Paulo, no versículo 6, diz: "Admira-me essa sua expressão de perplexidade pelo desvio do evangelho que ele considerou ilegítimo. Não é um evangelho genuíno de Jesus Cristo." Nessa reconstrução, ele faz as demonstrações e lança mão do seu próprio testemunho como uma defesa desse evangelho legítimo. E é nesse trecho que nós estamos meditando. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 17 para nosso preparo nessa meditação. "Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco." Um trecho bem simples do testemunho de Paulo para a nossa meditação, como é uma resposta ao Senhor, num sermão, eu tenho algumas perguntas para meditarmos um pouquinho mais sobre a legitimidade do Evangelho, porém agora apresentando características internas e pessoais do poder do Evangelho. São características internas. Internas quer dizer dentro de nossa própria alma, de nossa mente, nosso coração, e pessoais porque é intransferível. Somente você pode fazer isso. Existe um aspecto do Evangelho que não é coletivo. E Paulo, ao buscar essa defesa, no seu próprio testemunho, ele vai nos dizer exatamente isso. O Evangelho é uma convicção minha. Se o mundo todo negar, continuarei firme nesse Evangelho, porque eu compreendi mais do que a sua aparência. Eu compreendi no fundo da minha alma. São características internas e pessoais do poder do Evangelho. Para que você possa responder ao Senhor, pense um pouquinho. O Evangelho de Jesus Cristo já foi revelado a você? E se imediatamente a sua resposta for: "Sim, eu conheço o Evangelho, eu sou convertido desde criança, nasci numa família cristã, eu estudo a palavra de Deus e sei o que é o Evangelho." Em revelado é muito mais do que a aparência. A pergunta que você vai se questionar nessa manhã não é se você já ouviu sobre o Evangelho, se conhece a aparência do Evangelho, mas, num sentido pessoal, como uma característica interna. O Evangelho está aí no seu coração. Só Deus pode fazer isso. Explicador algum tem poder de fazer com que o Evangelho penetre na sua alma, a não ser o poder de Deus. É isso que nós vamos questionar nessa manhã. Como o Evangelho transformou a sua vida? E eu não estou dizendo de transformações sociais dessa vez, mas sim internamente. Eu me conheço, sei quem eu sou e sei quem eu seria se não fosse pelo Evangelho. Características internas e pessoais, pense dessa forma. E uma terceira pergunta: quais mudanças o Evangelho ocasionou em sua vida? Agora sim, no sentido externo, daquela honestidade, uma vez que a minha transformação interna ocorreu, isso resultou em ações factíveis. Não foram mudanças sociais baseadas numa religião, simplesmente, mas numa transformação interna, da qual, não podendo negar, tive que alterar a minha forma de viver. E, por fim, uma pergunta dupla: como o Evangelho responde aos anseios da alma? E como ele responde aos propósitos da vida? Como o Evangelho aquieta o seu coração em relação a este mundo, as tribulações que você enfrenta e tudo que esse mundo tem e contém, e você deve passar por ele? Como o Evangelho é para você um recurso espiritual para sobreviver a este mundo, sabendo o que você veio fazer aqui, tendo convicção do sentido desta existência? O Evangelho responde ou falta essa resposta na sua alma? Então vamos orar e preparar nossos corações para meditarmos nessas palavras de Paulo. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez em tua presença, agora para dar atenção a um trecho da palavra que o Senhor inspirou Paulo a escrever. O Senhor deu a ele uma circunstância onde ele observou que o Evangelho já não era mais o legítimo, que a igreja havia se desviado daquela palavra santa, que é a palavra que o Senhor deu a Paulo, a convicção que somente através de Jesus Cristo poderíamos retornar ao Senhor. Esse caminho foi deturpado por falsos pregadores, falsos apóstolos, e contaminou o coração daquela igreja. Paulo os confrontou, e essa confrontação também serve para nós hoje. Não queremos, Senhor, nos desviar do Evangelho. Ele é o nosso grande tesouro. Sendo Ele o nosso grande tesouro, nós queremos compreendê-lo profundamente, não apenas na aparência, nos tornando simplesmente religiosos, mas numa convicção íntima no Espírito, para que tenhamos nós a mesma convicção de Paulo, lá no centro do seu coração, de que o Senhor revelou o Evangelho. É esse o nosso desejo. Dê-nos essa convicção. Revele no Senhor a tua palavra profundamente, no sentido bem pessoal, para que todos que aqui estão, individualmente, possam compreender o Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus, do testemunho de Paulo, há uma mensagem sobre essa convicção interna e pessoal que são características do poder do Evangelho. Serve na mente de Paulo para defender o Evangelho legítimo e tem aplicações fundamentais para a nossa fé. Pois o Evangelho não apenas assegura a salvação da alma do perdido, mas também o salva de uma vida sem sentido. Essa é uma característica do Evangelho que Paulo também apresenta quando o defende. O Evangelho é a salvação do homem perdido. Nós já sabemos disso. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho da Bíblia e um pouquinho do tema, o que é o Evangelho, chegaria a essa conclusão. O Evangelho é a mensagem de que, através de Jesus Cristo, um perdido encontrará a Deus. Muito bem, qualquer explicador pode explicar isso a alguém. Qualquer professor pode explicar isso a uma outra pessoa. Está na Bíblia, entendeu? Sim. Mas ninguém pode colocar aquela semente lá no coração de alguém. Nenhum explicador ou nenhum evangelista pode fazer isso. Eis a nossa convicção de que a salvação que assegura um destino eterno, só pode ser produzido pelo Espírito de Deus, e não pela habilidade de qualquer evangelista. Isso é uma convicção que todos nós temos, é evidente. Mas o que nós vamos pensar hoje é algo além disso. O Evangelho não é uma mensagem simplesmente que muda a sua vida em relação ao destino eterno, mas mudando o destino eterno, nos dá uma vida com propósitos, com sentido. Tudo se encaixa, tudo se explica, então chegamos àquela conclusão: Senhor, agora entendi. Entendi por que nasci. Entendi por que a vida é assim, porque todas as coisas estão harmonizadas para realizar a tua vontade e eu quero cumprir isso. O Evangelho nos salva de uma vida sem sentido, nos dá significado, nos dá um propósito para servir a Deus. Aí entendemos o que significa, de fato, viver para a glória de Deus. Ele nos salva assim também, esse é um poder do Evangelho. No versículo 12, Paulo afirmou: eu não recebi esse Evangelho de homem algum, eu não aprendi através de homens, de métodos humanos, mas veio a mim, e ele usa a expressão, revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é verdadeiro porque não fui enganado por homem algum, por proposta alguma, e o Evangelho é poderoso porque ele não somente explica todas as coisas, mas ele me transformou de tal maneira que eu não posso negar. Esse é o testemunho de Paulo para que aqueles irmãos não abandonassem esse Evangelho. O versículo 13 e 14, Paulo disse: porque vocês já conhecem a minha história, já ouvistes qual foi o meu proceder quando eu vivia lá no judaísmo. E a minha dedicação ao judaísmo era tão alta que eu devastava e perseguia todos aqueles que contradiziam o judaísmo. Vocês sabem da minha dedicação. A minha fama é conhecida. E vocês sabem que entre os judeus da minha nação, em relação à minha fé, eu era superior a todos da minha idade. Ninguém estudava as escrituras como eu, ninguém entendia a tradição judaica como eu, e ninguém era dedicado como eu. Vocês sabem disso. Como eu, desde a infância, me apeguei às tradições de meus pais. E o fato de Paulo ter sido judeu extremista é um testemunho a favor do Evangelho. É isso que ele apela. Se vocês sabem disso, Vocês também sabem que eu não trocaria a minha tradição, a minha história, a minha família, o Paulo construído por outro, se não fosse um valor muito maior do que aquele que carregava. Vocês me conhecem. Então não foi uma troca simplesmente porque alguém me anunciou uma coisa nova e eu achei, olha, novidade, isso é muito bom. Jamais eu faria isso. Se eu deixei o judaísmo pelo cristianismo, é porque havia uma convicção aqui, aqui dentro, tão profunda, de que era esse o caminho de Deus. Então Paulo se coloca como um grande luzeiro para que o evangelho fosse inegável. Isso aconteceu aqui dentro. Junto com isso, Paulo escreve seu testemunho fazendo alusões temporais. Então ele começa no versículo 13 e 14 dizendo, olha, antes da minha conversão, quando eu era judeu, e agora, quando me tornei cristão, versículo 15 e 17, que nós vamos meditar nesse momento. O trecho vai até o final do capítulo 2, com uma conclusão fantástica em relação ao que é o evangelho e como ele pode alterar nossas vidas. Então Paulo vai construindo a conversão, depois como ele visitou os apóstolos, depois quando partiu para Síria e Cilícia, depois fez uma visita a Jerusalém para conversar com os apóstolos, e conversando ele volta para Antioquia e Pedro vai lhe dar um retorno daquela conversa. Com tudo isso, Paulo disse, essa é a minha jornada da minha conversão, isso prova para vocês como o evangelho é genuíno e poderoso. Hoje nós vamos olhar, então, um trecho em que ele levanta o tempo da conversão, versículo 15 a 17. O evangelho, ele não apenas assegura a salvação da alma do perdido, mas também salva de uma vida sem sentido. São características internas e pessoais do evangelho que quero apresentar a vocês. E a primeira característica nós encontramos no versículo 15, quando Paulo disse, quando, porém, ele era um judeu, quando judeu muito dedicado, construído sob a tradição de seus pais, superior a todos da sua idade e na sua nação, sobrepujava muito. E aí ele interrompe dizendo, quando, porém. O quando, porém, nos dá uma primeira característica, que é uma característica interna e pessoal do evangelho, que o evangelho ele rompe com o passado e torna-se permanente. O evangelho genuíno, muito bem compreendido no profundo da alma, ele rompe com o passado e torna-se permanente. O que quero dizer com isso? Quando Paulo então diz, quando, porém. Para nossos amigos que estudam grego, vocês estão aí, alguns de vocês têm o texto em mão, vocês podem conferir isso. Há uma interrupção abrupta no texto quando esse porém é muito mais. Olha, quando, porém, deixa eu contar uma história para vocês, eu vou dizer, mas é a ideia é assim. E eu era um judeu tão fervoroso, sobrepujava de superior, muito superior. Ah, mas quando, porém, você constrói uma vida a essa altura e conhece o evangelho, ah, Deus não respeita a sua história, Deus não respeita a sua tradição, Deus não respeita a sua crença. Quando Deus te revela, ele te joga lá no chão e diz para você, agora me conheça de verdade. O quando, porém, é essa construção de uma interrupção abrupta onde Paulo nos dá a entender que o evangelho é realmente uma ruptura com o passado. E no caso dele, a dedicação ao judaísmo. Como isso, de certa maneira, se aplica a nós, porque Paulo vai dizer que é uma ruptura temporal de uma decisão e uma decisão dominante. Todos nós tomamos decisões dominantes na vida, que você pode se lembrar na história para entender o que Paulo está construindo. A maioria de nós, certamente, decisões dominantes quando deixaram uma cidade, já que São José dos Campos, a característica é que dificilmente você encontra alguém que nasceu aqui, só os mais jovens. Não é isso? Os mais velhos, é difícil. Se levantarmos as mãos, quem nasceu em São José dos Campos, vamos ter a minoria. É uma característica, você encontra muita gente de fora aqui. Quando você deixa uma cidade, é uma decisão dominante, porque quando você decide sair da sua cidade, do seu país, para morar numa outra terra, você já está dizendo para as pessoas, você já não vai me ver aqui. Tudo que eu for fazer agora é lá naquela cidade, naquela terra. Você já está dizendo não para muitas coisas, e é uma ruptura temporal, quando você vai se recordar anos depois e dizer, quando deixei minha terra, quando deixei minha cidade. Eu, pessoalmente, quando deixei Minas Gerais nunca mais foi o mesmo. Não é eu que mudei, é Minas Gerais que mudou. Note isso. Outra decisão dominante de nossas vidas é o casamento, obviamente. Quando você se casa, deixa a casa dos pais, vai criar o seu próprio lar, sua própria família, e todo mundo vai lembrar, e a data, quando aconteceu, vai lembrar até do momento da ruptura daquele cerimonial, em que daquele dia em diante nunca mais voltou para casa dos seus pais. São decisões dominantes que mudam completamente a sua história. E Paulo está construindo, olha, eu era um judeu, tudo que eu fazia, judaísmo, crença judaica, minha dedicação, a infância toda, a juventude toda, e a minha profissão tinha ligação com a minha religião. Quando, porém, veio o Evangelho, nada devastou tudo. O Evangelho foi uma ruptura que ele teve na sua decisão dominante. Mas ele diz que ainda teve um efeito muito grande, porque quando, porém, é o que me separou, é a ideia de um efeito permanente. Paulo constrói uma ideia de que, olha, eu tinha minha vida, tinha meus planos, minhas ideias, e de repente o Evangelho veio abruptamente, acabou com os meus sonhos, os meus planos. E isso não foi naquele momento. Isso foi permanente. Foi algo tão perplexo que mudou completamente a minha vida e foi tão profundo que não me importei com os meus pais, não me importei com os meus amigos, não me importei com a minha crença, não me importei com décadas de dedicação. O tamanho da perplexidade. Foi um efeito permanente do qual Paulo não pode mais se livrar. Notem para a nossa aplicação que quando ele escreve a carta aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 5, verso 17, o próprio Paulo descreveu a sua experiência. Deus deu a experiência de uma conversão profunda, mas tão profunda na vida de Paulo, que Paulo nos deu linguagens. Boa parte da linguagem que nós usamos hoje para descrever um homem salvo saiu da mente de Paulo, que compreendeu o Evangelho profundamente, viu aquilo na vida dele e ensinou. Linguagem que nós usamos, somos nova criatura. Não somos mais desse mundo. Há uma mudança de mente que chamamos de conversão. Paulo escreveu isso de certa maneira e na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Obviamente é uma figura de linguagem que ele construiu. Eu continuo sendo o mesmo que nasci, desde que nasci, no sentido de criatura. Mas Paulo está colocando uma ideia que se você compreendeu o Evangelho profundamente, você não é mais o mesmo. E não é mais o mesmo, no sentido figurado, obviamente, mas tão profundo que não dá para se reconhecer como antes e depois da mesma forma. Nova criatura, e as coisas antigas já passaram, ruptura temporal, ruptura com compromissos, com a sua essência, com a sua personalidade. Eis que as coisas que se fizeram depois foram coisas novas. Você se refez. Então, a figura, um novo nascimento. Assim também Jesus escreveu a Nicodemos. É um novo nascimento. Não é literal, evidentemente, é espiritual, mas se isso for muito profundo. Para a nossa aplicação, alguns de nós podem pensar nesse momento. Eu não tive uma ruptura quando conheci o Evangelho temporal, porque nasci numa família cristã. Quando você nasce numa família cristã, o cristianismo da sua família, a crença da sua família, o fato de ensinarem a você a Bíblia e a lei do Senhor, o salva da sua vida social. Notem a diferença como isso é importante. Da vida social. Uma família onde uma criança nasceu e é família cristã, muitas coisas da vida dele serão preservadas porque ele está em torno da lei do Senhor. Isso não garante a ele salvação alguma. Tampouco pode dizer a nós que ele conheceu o Evangelho profundamente. Então, pais que têm filhos que estão lá. Olha, meu filho é um cristão porque ele vai à igreja, ele ora, ele lê a Bíblia. Olha, isso está salvando ele da vida social. Ele não terá uma ruptura social quando entender o Evangelho. Porque quando ele entendeu o Evangelho, Deus está nessa direção. Ah, é a direção que meu pai me obrigava a andar. Agora, uma pessoa que nasce numa família não cristã, como foi o meu caso, tendo sido surpreendido com o Evangelho aos 18 anos, 18 anos da minha vida foi caminhando numa direção contrária a Deus, e de repente Deus aparece no seu caminho e diz: você está na direção errada. É para lá a vida. Eu estou no caminho errado e tudo que eu construí em 18 anos de escolhas, de personalidade, de pensamentos, de planos para a vida, tem que jogar no lixo, pisar e recomeçar a vida. Nova criatura. Há uma mudança social e uma mudança espiritual interna no coração. Mas é também uma mudança social. Essa distinção pode dar a você que, se você nasceu numa família cristã, tem que se perguntar hoje: eu não tive ruptura social com o meu passado. Mas a pergunta é: houve uma ruptura espiritual? Quando nós encontramos hoje jovens, o que você quer ser da vida? E o jovem responde essa pergunta da mesma maneira que um incrédulo responde: isso deve nos preocupar. O meu filho não entendeu o evangelho. Porque o alvo da vida dele é o mesmo de um incrédulo: ganhar dinheiro, ser bem-sucedido nesse mundo, ser famoso. Não pode ser esse o destino, não pode ser esse o propósito de alguém que conheceu o evangelho profundamente. Essa ruptura espiritual não houve, embora não tenha como medir rupturas sociais. A ruptura social nos dá a característica externa de que o indivíduo se converteu, porque é um indivíduo que tem coragem de dizer para os seus pais: pai, eu lamento decepcioná-lo, mas hoje eu conheço Jesus e não posso mais adorar o seu Deus. Se quiser me deserdar, faça, não me importo. Quer me expulsar de casa? Não me importo. Eu não posso negar Jesus. A ruptura social nos dá a garantia de que aquele indivíduo não negará Jesus. Agora, um indivíduo que na casa de uma família cristã diz assim: pai, hoje eu conheci profundamente o que é o evangelho e já não sou mais o mesmo. Meus sonhos, meus planos, minhas intenções para a vida são totalmente alteradas, porque a partir de hoje sou nova criatura. Oh, que maravilha, vamos fazer festa. Ele não precisa provar coragem diante de seus pais pela fé que conheceu. Essa é a única distinção. Um dos sintomas imediatos de que entendemos verdadeiramente o evangelho é a inevitável ruptura com a natureza que, em tempos passados, foi construída, seja essa natureza de ordem social, moral ou ambas entrelaçadas. O evangelho inevitavelmente quebra essas antigas estruturas. O evangelho, quando chega, ele muda. Que pergunta você deve fazer hoje? O evangelho já foi revelado a você? Se a resposta for sim, preocupe-se. Se for sim, é apenas a aparência do evangelho, mas não te transformou internamente. Se isso não aconteceu, preste atenção, vá até Deus e diga assim: Deus, eu quero entender esse evangelho na mesma profundidade que Paulo compreendeu. E a mudança não foi apenas social. Essa é a primeira característica do evangelho, que ele não apenas assegura a salvação do perdido, mas também salva de uma vida sem sentido, nos dá um propósito espiritual. A segunda característica, Paulo apresenta ainda no verso 15, quando, porém, a ruptura com o passado se torna algo permanente, ele é uma nova vida, um outro ser, mas também abre os olhos para ver a Deus e o aproxima dele. Olha, dois elementos completamente abstratos. Sim, eu disse que era interno. Interno não tem como descrever, não tem como explicar. É você que tem que investigar o coração. Abre os olhos para ver a Deus e o aproxima dele. Quando, porém, ao que me separou, disse Paulo, antes de eu nascer. Observe que a expressão que nós temos aqui, no texto que projetei para vocês, que é da atualizada e estou lendo, não tem a palavra Deus. Mas se você tem outras versões, está lá a palavra Deus. Nós temos sempre muitos problemas com traduções e, por isso, às vezes se faz necessário comparar algumas delas. Quando, porém, é o que me separou, quem separou, Paulo? Deus me separou. Antes de eu nascer, e me chamou. Quem te chamou, Paulo? Deus me chamou. E aprove a quem, Paulo? A ele, Deus, revelar o seu filho. Mas a atualizada resolveu omitir o nome de Deus. Já ao meio da corrigida fiel, disse: mas quando aprove a Deus. Estamos falando dele. Deus em pessoa se revelou a mim. Sério, Paulo, isso aconteceu? No caso de Paulo, literalmente. Mas é aquela convicção de que eu não estou ouvindo liderança religiosa. A minha convicção não parte da mente de outra pessoa, de um certo pastor famoso, ou dos livros de teologia, dos quais os homens modernos são capazes de morrer por eles. O mundo evangélico anda tão carente de Deus que os evangelhos discutem hoje e a sua segurança de verdade está em algum teólogo morto e algum teólogo famoso, não em Deus. Irmãos, eu conheço a Deus, está em sua palavra, daqui sai minha convicção. E as pessoas dizem: olha, vou citar para você o fulano, o ciclano, o beltrano, essas pessoas concordam comigo. Então ele precisa ter gente famosa, que escreveram muitos livros na história, para que ele possa ter convicção de verdade. E Paulo está dizendo: eu não consultei carne e sangue. A minha convicção vem do próprio Deus, de tê-lo conhecido. Há uma carência enorme para os evangélicos atuais conhecerem a Deus mais do que conhecem os seus teólogos preferidos. Não sou contra a teologia, mas nossa convicção tem que morar aqui, de ter conhecido a Deus. A NVI também acrescentou, mas Deus me separou desde o ventre materno. Então lá está o nome de Deus, a pessoa de Deus. Muito claro que Paulo está dizendo que foi o próprio Deus que ele conheceu e não uma teologia, note, teologia, estudo, doutrina sobre Deus. Os estudantes de teologia mal sabem a diferença hoje de teologia e teontologia. Sobre Deus, ou conhecer a Deus, o próprio Deus. Faz diferença? Oh, mas é claro que faz diferença. Conhecer a Deus é conhecê-lo como pessoa. Conhecer o que escreveram sobre eles, aí são estudos teológicos, não precisa nem ser crente para estudar teologia ou ensinar teologia. Olha os verbos, então, aprove, separou, chamou, isso é deveras interessante, porque o aprove quer dizer satisfez a ele. Deus olhou e viu, Paulo não tem nada para oferecer. Então Paulo reconhece que se Deus se revelou a ele, é porque foi a vontade do próprio Deus. Essa é uma doutrina paulina que é muito cara para nós. Quando Paulo entende isso e explica, eu posso hoje compreender na minha vida de que eu não tinha nada para oferecer a Deus, eu pergunto ao Senhor, mas por que eu? E Deus vai dizer, porque eu quis. Se isso não nos levar à gratidão, eu não sei o que mais poderia. Quando penso sobre a minha salvação e como Deus se revelou a mim pessoalmente, aqui dentro do meu coração, eu não pergunto assim, Deus, por que eu e não os outros? O Senhor é injusto. Olha, a teologia fica brigando se Deus é justo ou injusto, salvar um e não salvar o outro. E eu olho para ele e digo, Senhor, eu entendo aqui dentro que não tinha nada para oferecer. Aliás, Senhor, se tem gente que merece, tem gente que merece muito mais do que eu. Eu posso te apresentar uma lista de pessoas que merecem muito mais do que eu, se olharmos para, pelo ponto de vista social. Mas por que eu? E Deus vai responder, porque eu quis. Pronto. Seja grato. Me compreenda, me busque. Porque eu já quebrei as barreiras que nos impediam. Venha. Essa convicção de Paulo que nos dá essa doutrina. Satisfez a Deus, homem nenhum pode convencê-lo a salvá-lo. Ele separou e ele chamou. Ele quis. E o que ele fez? Ele foi lá e me separou. E ele me convocou. Como um soberano convoca os seus recrutas. Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho. Note os substantivos. Sua graça. Jamais poderíamos alcançá-la. É puramente dele, seu filho. Irmãos, não creia em coincidências. Muitas pessoas vão chegar à igreja ou vão nascer em famílias cristãs e frequentarão a igreja a vida toda e nunca conhecerão a Deus, porque nunca se propuseram a refletir no Evangelho o seu poder. Agora, se você não nasceu numa família cristã, e chegou até uma igreja, chegou até o Evangelho, não acredite em coincidência, pergunte ao Senhor, por que eu? E você vai começar a dar um passo em direção à compreensão do Evangelho internamente, e não à igreja. Já se decepcionou com alguma igreja alguma vez? Com o sistema religioso? Com líderes religiosos? Eu, muitas vezes. Muitas vezes. Mas nunca com o Evangelho, com Jesus e com Deus. E por quê? Porque minha convicção não parte de homem algum como a de Paulo. A igreja é falha, porque a igreja é um conjunto de pessoas pecadoras, opinando numa democracia sobre o que vão fazer. Olha, mas muito cedo eu entendi o que era a igreja, logo no começo da minha conversão eu entendi, olha, se eu for depender da igreja, me dizer como é que vai ser a minha fé, não vai dar certo. Eles brigam por coisas ínfimas, por tinta que vai pôr na parede, pelo tipo de construção do templo. Pouco se me dá o templo, pouco se me dá como é que nós vamos nos organizar aqui. O importante é, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, conhecer Deus profundamente? Sim, então isso é detalhe. Estilo de música não é o meu preferido, então eu vou para uma igreja melhor. Olha quantos cristãos se decepcionam com a igreja porque o estilo de música não é o dele. Eu não venho à igreja para ouvir a minha música preferida, a música preferida eu ouço no rádio do carro. o seu tojo na Brasília. Só os que riram aí são. Se preocupe que você já passou de uma certa estrutura na vida. Os que não sabem, perguntem para os outros depois o que significa isso. A vitrola, né? Mas nesse sentido, a igreja não. A igreja é a música, é apenas um instrumento para podermos nos comunicar com Deus. Não é a minha música preferida, mas está comunicando com Deus? Sim, posso fazer uso disso? Eu faço. Os bancos não são os mais confortáveis, mas não estamos aqui na igreja para assistir um filme como num cinema. É diferente. Então, você pode se decepcionar com a igreja, com os líderes, com os pastores falham e erram. Todos os pastores dessa igreja, menos eu, só sobrou o pastor Wallace para errar. Mas isso é a verdade, porque quando eu vim para cá, ele falou assim, olha, você vai trabalhar comigo, mas eu não sou perfeito. Eu falei assim, claro, dois perfeitos trabalhando juntos não daria certo mesmo. Notei isso, é brincadeira, irmãos, claro. Mas Paulo está falando, a graça é dele, não havia nada de bom em nós. Olha o que Paulo escreve a 2 Timóteo 1,9. Quando Paulo se refere ao Evangelho, no versículo 9 do capítulo 1, no 2 Timóteo, ele diz, ele, o Evangelho, que é a mensagem salvadora, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Para Paulo é, servir a Deus é um privilégio que ele me concedeu. Ele não somente me salvou, mas ele me vocacionou para andar em sua graça, a graça do Filho. O Evangelho abre os nossos olhos, nós podemos conhecer a Deus e nós podemos nos achegar a Ele. E a igreja não é intermediadora da sua vida com Deus. Pastor algum é. Só você pode encontrar com Deus. E sabe o lugar em que você vai encontrar com Deus? Aí mesmo, dentro do seu próprio coração. Se você veio a esse lugar santo para prestar um culto, querendo encontrar Deus aqui, não vai encontrá-lo. Mas se você encontrou Deus dentro do seu coração, quando elegeu esse lugar santo para cultuá-lo, você vai encontrá-lo, porque ele vai revelar aí dentro. Um dos sinais imediatos de que compreendemos profundamente o Evangelho é a percepção de que, mesmo que conquistássemos todo o sucesso do mundo, se não estivermos com Deus, ainda assim a vida seria uma triste e desoladora realidade. Tudo que eu quis fazer na vida, eu alcancei. As pessoas gostam de dizer isso. Olha, fui bem sucedido em tudo que fiz. Você foi bem sucedido em conhecer a Deus? Não. Então a sua vida é uma triste realidade de quem desperdiçou a vida. Porque ser bem sucedido nos negócios não precisa ser crente. Só precisa ter inteligência financeira. Para ser famoso não precisa ser crente. Ah, mas para conhecer a Deus tem que ser. Para conhecer a Deus profundamente tem que ser muito crente. Tem que ter coragem de abrir mão de todas as coisas para conhecer a Deus. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e viver uma vida longe de Deus? É a pergunta que Paulo nos faz pensar nessa manhã. Eu não tenho minha convicção do Evangelho porque busquei em homem algum, mas porque eu entendi Deus no fundo da minha alma. A terceira característica, notem, ela rompe com o passado e se torna permanente, dá a nós uma nova natureza, abre os nossos olhos, nós podemos ver a Deus, nos aproximar dEle sem intermediários. Cristo é o único e revela um propósito e uma vocação graciosa. Dá a nós uma vocação eterna. Quando Paulo usa essa expressão, ele disse, quando, porém, é o que me separou. Uma doutrina muito cara para nós. É a doutrina de que nós não ganhamos o céu nos é dado. E que nós não somos como os outros. Que outros? Os não salvos, os que não adoram a Deus, os que não conhecem. Então nós somos melhores? Não! Acabamos de pensar, não é porque tínhamos algo para oferecer, mas é pela graça e misericórdia de Deus. E é por isso que nós anunciamos o Evangelho, para que toda criatura também possa ter o privilégio, porque é um privilégio e não um mérito. Mas Paulo então usa essa linguagem. Ele me separou. Ele olhou para uma multidão e disse, você vem cá. É um chamado que nós conhecemos como o chamado eficaz. Quando Deus chama, não há como resisti-lo. Porque Deus não está implorando, venham, por favor, tornem-se cristãos. Não, Deus escolhe e revela. E aquele que entende, entende que é um privilégio. Separou. Poderia, claro, palavra polêmica no meio teológico, eleição, porque eles pensam em eleição de um jeito que escolhe um e despreza o outro. Não, é privilégio. Condenados todos estamos, ou todos estávamos, mas é o que me separou, é uma seleção, ele me tirou de uma vida, é singular, não é coletivo. Isso é muito importante também, não é coletivo, é pessoal. Senhor, eu não sei por que eu, uma família de muitos irmãos, lá no sertão de Minas Gerais, no interior do interior, porque eu morava na cidade do interior, mas eu morava na zona rural, no interior do interior, porque eu, Senhor, vou te conhecer. E essa pergunta que nos leva à singularidade é somente entre nós, não tem a ver com o mundo, e nem tem a ver com a igreja agora eu vou lá para servi-la, porque quero eu estar entre o povo de Deus, aqueles que te conhecem também, mas não é a igreja que me salva, não é convicção coletiva, não foi um livro de teologia, não foi escolhendo que teólogo era mais famoso para seguir a fé dele, não partiu de homem, é uma convicção pessoal, singular, de que, Senhor, eu não fiz nada, então por que eu? É óbvio que foi o Senhor que me escolheu. Isso nos dá concepção, uma concepção que Paulo carregava, que é a razão da vida, e ele descreve como antes de eu nascer. Antes de eu nascer quer dizer que quando ele nasceu, já nasceu com esse propósito, com essa vocação. O antes de eu nascer não pode ser lido, há um erro, há um vício na teologia, de ler versículos como esse e achar, olha, antes de nascer, ou seja, antes meu pai e mãe se conhecerem, não, o Paulo não estava dizendo isso. Está dizendo, todo ser humano que nasce, ele nasce vocacionado a alguma coisa. Todo ser humano que nasce, o que é certo para todo aquele que nasce? Morrer. Se ele morrer, porque ele tem que viver. Se foi concebido, vive. Se vive, vai ter que morrer um dia. Então você vai ter que ter os três elementos presentes em todo ser que existiu. Todos eles nascem vocacionados, mas no meu caso foi diferente. Quando eu nasci e tinha uma vida para percorrer, Deus olhou para a minha vida e disse, você vai me conhecer e o fim da sua vida não será uma vida sem destinos, uma vida perdida. Antes de eu nascer, enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, eu já fui chamado, porque nada é surpresa para Deus. Enquanto era formado no ventre, um texto famoso dessa expressão no Antigo Testamento, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, disse Deus, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Era uma forma de Deus dizer a Jeremias, e agora Paulo concebendo isso sobre a própria vida, afirmar, irmãos, como eu vou dizer a vocês agora, nesse ano, nessa época, eu conheço Jesus, mas nem sempre o conheci. Vivi 18 anos tentando procurar alguma coisa nesse mundo que não era Deus. Mas hoje eu posso afirmar a vocês que mesmo antes de nascer, Deus já sabia e Deus já havia colocado isso na minha existência. Não poderia fugir da vontade de Deus. Essa é a forma como eu interpreto minha vida. Qual o problema da teologia? Querem pegar isso e colocar coletivamente. Se é assim comigo, será assim com todos. Aí de repente surge alguém e fala assim, não, que loucura que é essa aí, não pode ser assim. Se for assim, então todo mundo é um robô. Olha, irmãos, é uma interpretação, é uma convicção, é uma concepção que você aplica. A minha convicção é que é assim sobre a minha vida. Eu não estou dizendo que tem que fazer assim com todo mundo. Você não tem? Fique sem. Agora aprofunde o conhecimento de Deus e você vai chegar a uma convicção assim, eu estou aqui por um milagre. E milagres não são projetados, milagres não são escolhidos. Milagres são intervenções divinas. E se eu conheço a Deus como conheço hoje, é porque Ele interviu na minha vida. Note isso, é a convicção que você tem que ter sobre a própria vida, é interno e pessoal, é intransferível. E Paulo tinha essa convicção sobre ele mesmo. Olha, antes de eu nascer, posso afirmar a vocês, eu entendo que Deus já havia me vocacionado. Ele não ia me deixar perdido nesse mundo. Ele me chamou, é uma santa convocação pela graça, que é o Evangelho. Ele me chamou pela sua graça, é uma vocação. Antes de nascer, Deus já disse, já viu, previu, e eu encontrei no caminho. Que privilégio. Só pode olhar para a sua própria vida e chegar a essa conclusão, quem entendeu que não merecia nada para a salvação, e que a salvação é um milagre, e que Deus o escolheu. E essa escolha te dá privilégios, que te leva à perplexidade, e que, conseguinte, à gratidão. Então eu sou grato, Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 9, falando do Evangelho, vou repetir aqui, ele nos salvou com a santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando Paulo escreveu isto, ele escreveu numa epístola. Uma epístola é a episteme, é a forma de crença do autor, como ele se vê e como ele vê o mundo. É de Paulo, é pessoal. Vício teológico que carregamos é pegar essa convicção de Paulo, transformar em regra e tentar impor aos outros. E as pessoas não aceitam e criam essa polêmica de 400 anos, pelo menos, um matando o outro sobre quem é. Como é que a salvação se dá? E eu só posso dizer assim, eu lá sei como é que a salvação acontece nos outros. Mas eu posso dizer como Paulo, da minha própria vida, foi uma santa convocação. Porque eu não tinha nada para oferecer, nem buscando estava, nem desejando estava. Mas Deus foi lá e bateu no pé no meu caminho, e eu fiquei tão assustado, eu falei, quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Ele tira as escamas dos olhos, se revela, e você o conhece profundamente, e fica vislumbrado, perplexo, e não para mais de conhecer aquele Deus, porque agora não há mais nada entre ele e você. Eu posso dizer da minha vida, mas eu não posso dizer da sua. Paulo disse da dele para Timóteo, e nós ficamos ali ouvindo a conversa na janela. Quando nós estudamos uma epístola, é aquele que fica na janela ouvindo a conversa alheia. Nós estamos ouvindo a conversa de Paulo e Timóteo e tentando descobrir se Paulo pensava assim, ele é inspirado, eu posso conhecer Deus através disso, mas não recortar o Paulo e transformar aquilo em manual de doutrina. É uma convicção interna e pessoal que eu pessoalmente gostaria que você também tivesse, mas você é quem tem que buscá-la. Como você interpreta a própria história? A sua salvação? Você acha que você foi mais esperto que os outros? Você acha que foi sortudo? Nasci numa família cristã, que sorte a minha. Você acha que foi sorte? Você acha que esse é o caminho do céu? Sorte? Tem a ver com a família, tem a ver com o país, tem a ver com a tradução de Bíblia? Se essa é a sua convicção, é ela que vai te guiar. Mas não é essa a de Paulo. Um dos sinais permanentes da presença do Evangelho é a lembrança constante que reitera incessantemente o propósito da nossa existência. Apesar das adversidades do mundo e das circunstâncias sombrias, a vida continua sendo uma dádiva a ser vivida para a glória de Deus. Algumas pessoas podem ler Paulo. Paulo era suicida. Ele disse que nada importava a vida a não ser completar a carreira e voltar para o céu. E se ele pudesse, estaria com Cristo lá, naquele momento da vida, nem precisaria chegar a viver tantos anos. Paulo não era um suicida. Um suicida é aquele que desiste. Suicida é a covardia de que o indivíduo que diz assim, olha, é muito difícil, então eu não vou, eu me acovardo. Deixa eu voltar para casa. Seu desertor. Paulo não tinha esse espírito. O que Paulo está dizendo é, eu entendi o que vim fazer aqui. E Paulo, o que você veio fazer aqui? Olha, uma vez que a salvação chegou, eu entendi que antes de nascer, eu já era vocacionado para conhecer a Deus. E viver uma vida como se fosse um presente dele. Ele não somente me salvou na eternidade, ele me salvou de uma vida sem sentido. Eu sei o que estou fazendo aqui. Uma pessoa que sabe o que está fazendo ali, ele não se preocupa se aquilo acabar. Porque a vida dele não está pautada apenas na vida secular, na existência deste plano. Então aquilo é menor. Olha, a vida é um privilégio, a vida é uma dádiva, Deus nos deu para viver. Davi disse a Deus no Salmo, Senhor, os mortos não te louvam, os mortos não podem te glorificar, só os vivos podem fazê-lo. Então Davi estava dizendo, enquanto estiver vivo, vou fazer. Não me mata agora para que eu possa fazer isso. Se você pede para Deus para não morrer, tem que responder também por quê. Senhor, não me mata agora não, Senhor. Não me leva agora não. E Deus pergunta, por quê? Ah, porque eu tenho tanto lugar bonito para visitar no mundo. Tanto parque de diversão, Senhor, para aproveitar. Tanta comida para comer. Tanta empresa para abrir. Tantos cursos para concluir. Os solteiros podem dizer, eu preciso me casar primeiro, Senhor. Quero ter meu filho primeiro, depois o Senhor me leva. Nada disso justifica. O céu sempre será superior a qualquer coisa que você possa ter na terra. Mas quando alguém diz, Senhor, não me leva agora, porque eu ainda não te conheci como eu gostaria na vida mortal, eu ainda não cumpri tudo que vim fazer aqui, que é conhecê-lo profundamente e torná-lo conhecido, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos, daquela igreja, eu ainda não fiz tudo o que tinha que fazer. Eu gostaria de estar contigo agora, mas sabendo que eu tenho coisa para fazer, me deixa concluir isso. Aí é um pedido genuíno. É esse o pensamento de Paulo. Eu queria estar com Cristo agora, mas por amor às igrejas estou aqui pregando. Eu tenho coisa para fazer ainda. É uma convicção que revela um propósito e uma vocação graciosa. Uma quarta característica interna e pessoal do Evangelho, que ele também o torna luzeiro no mundo pela escolha de Deus. Notem isso. Paulo disse que ele o separou antes de nascer, chamou pela graça e aprouve a ele revelar seu filho. O filho estava oculto para Paulo e permanece oculto para uma multidão de pessoas que vivem nos nossos dias. E eu espero que não esteja oculto para você, evidentemente. Que você creia realmente no Evangelho, você tenha descoberto o Filho de Deus, o próprio Deus, que é a salvação do mundo. Mas revelou em mim, disse Paulo. Logo, Paulo não estava falando que foi revelado para ele nesse texto, porque ele quer convencer os seus ouvintes a essa convicção. Então ele diz, olha, Deus revelou em mim, no meu testemunho, na minha história. E eu não estou contando a minha história para vocês para que vocês coloquem um busto, um quadro, lá na parede da igreja e me adorem. Eu estou contando o meu testemunho para que vocês entendam como Cristo foi conhecido na minha vida e a mudança que ele me trouxe. Em mim, o fato de ser cristão, Cristo é visto em nós, que é a minha razão de ser. Irmãos, se falta uma convicção nessa vida, por que você faz tudo o que faz? Se você faz tudo o que faz sem conhecer a Deus, você é só mais um homem no mundo. Mas se você faz tudo o que faz para conhecer a Deus, é porque o Filho foi revelado e você agora quer revelá-lo em tudo o que faz. Por que ser um bom funcionário quando o seu patrão não reconhece o seu trabalho? Continuarei sendo bom para me identificar com Cristo. Por que continuar fazendo o bem quando o mundo só te maltrata? Para me identificar com Cristo. Por que continuar sendo um bom filho se meu pai não faz a parte dele? Para me identificar com Cristo. Por que continuar sendo fiel à igreja e todo mundo lá falha? Para me identificar com Cristo. Esse é o propósito de vida. Não é para os outros. Não é pela convicção dos outros, é pela sua. É a sua razão de ser. E Paulo está dizendo, esse é o propósito. E para que eu pregasse entre os gentios. E Paulo fala os gentios agora num contraponto com os demais apóstolos. Os apóstolos inicialmente disseram para Paulo, Paulo, para com esse negócio de apresentar evangelho para gentio, eles não entendem nada. O evangelho é coisa para judeu, é uma transformação do judaísmo. Os judeus, eles têm a língua, eles têm a doutrina, eles têm a história e eles vão compreender o Filho de Deus. Os gentios não, e Paulo diz, não se preocupe. Paulo foi e explicou. Jesus é conhecido em mim e conhecido pelos gentios quando ninguém sabe explicar. Quando você estiver vivendo num lugar que você não sabe explicar o Evangelho, deixe-me dizer isso para você. No passado, estou dizendo no passado porque há muito tempo que ninguém me pergunta ou me ensina algo sobre isso. Então, de fato, eu espero que tenha ficado no passado a ideia de dom de evangelismo. No passado, achavam assim, para evangelizar tem que ter dom. Fulano é um evangelista. Evangelista não é um título. Evangelista é todo cristão é evangelista, porque todo cristão tem que evangelizar. E as pessoas diziam, mas eu não tenho dom de evangelista, pastor, não posso evangelizar. Olha, o que precisa para ser evangelista? Tem que saber falar. Ah, você vai ter que anunciar, tem que falar. Mas eu sou mudo. Você fala Libras? Sim, então você fala. Você entende pessoas pelos lábios? Sim. E você não sabe? Não sabe, hoje tem WhatsApp, você pode evangelizar pelo WhatsApp. Olha aí. É impossível não evangelizar, não anunciar. Agora, para anunciar um evangelho, tem que anunciar a salvação. Então você tem que conhecê-la. Você conhece a salvação, sim, e sabe se comunicar de alguma forma, sim, então você tem tudo o que precisa, você tem dom de evangelista. Inventaram na nossa cabeça, tem que ter dom para isso. Mas o texto de Atos, no capítulo 1, verso 8, quando o Espírito de Deus chegou àquele povo, o povo passou a anunciar. Então, Lucas narra para nós, nas palavras dos apóstolos, na promessa de Deus, vocês vão receber poder, poder é virtude, capacidade de ser e sendo fazer. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Vocês vão viver. E a fé de vocês falará mais alto do que cada uma de suas palavras. tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o mundo se surpreendeu como homens simples. Não eram doutores como os judeus. O único erudito entre os apóstolos era Paulo. Se Deus não tivesse selecionado Paulo, nenhum deles iria para os gentios. Como vamos falar com os gentios, Paulo? Eles são gregos e romanos. Até para comunicar com eles é muito difícil, tem que ir lá na ágora e discursar para eles se respeitarem. Como é que nós vamos fazer isso? Somos pescadores, Paulo. E Paulo, não se preocupe, não. Eu vou lá e falo em latim com eles. Vou falar sobre a poesia e a filosofia deles. E vou apresentar o Evangelho. E os gregos? Falarei em grego com eles. E apresentarei isso na poesia e na filosofia deles, dos gregos. E eles vão ouvir o Evangelho. Paulo, sim, era um erudito, mas o objetivo era viver entre eles, ser testemunha em todo lugar que você estiver. O Evangelho, quando chega, nos torna luzeiros. É impossível esconder a luz quando é acesa, a menos que ela esteja tão sufocada pelo cesto, pelo alqueire, como diz Jesus no Novo Testamento, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de um cesto de junco. Você coloca no velador. Se a sua luz não brilha onde você está, pelas razões que você faz, sendo quem você é, ou porque não é um cristão, ou porque é um cristão que se omite, não sendo o testemunho. Um dos sinais marcantes da presença do Evangelho é a maneira como ele nos posiciona diante dos homens. Assim como uma vela ilumina a escuridão quando acesa e o sol dissipa a noite ao nascer, o Evangelho faz de nós luminares no mundo. Da mesma forma que iluminar a escuridão é o propósito de quem acende uma luz, Deus nos revelou o Evangelho de seu Filho para que o proclamemos a um mundo em trevas. Há muitos anos, quando o Evangelho chegou a mim, naquele momento, imediatamente, eu pensei, eu nunca neguei minhas convicções. Olha, nunca me preocupei com isso. Ah, o fulano não gosta de você. Problema dele, nunca me preocupei com a vida dos outros. Havia uma certa arrogância de um ateu cético. Ah, mas assim não vai ser popular. E eu lá quero ser popular, me preocupo com o que os outros pensavam. Eu gostava de pensar por mim mesmo. Nunca neguei isso diante de ninguém. Aí um dia eu me converto e vou negar isso de que jeito? Olha, como é que eu vou me envergonhar de Jesus? Ah, mas aí vem a família, aí vem os amigos. Virou religioso? Não, não virei religioso, não. Eu só descobri a verdade. Aí chegou na minha casa, meu pai disse assim, você vai negar a sua família? Nunca teve um crente. No passado eles diziam a lei dos crentes. Eu acho que não usam mais essa expressão. Né? Você passou para a lei dos crentes agora? Eu falei, não passei para a lei de crente nenhum, eu só descobri Jesus e a fé pela Bíblia. Então, nunca mais falarei contigo. Olha, eu lamento, meu pai. Não quer falar comigo? Não fale. Eu não posso negar. A minha avó pertencia à Renovação Carismática, já contei isso diversas vezes aqui, fez uma excursão para ir à minha casa quando ia me batizar. E me ameaçou. Era a matriarca da família, me ameaçando. Olha, você vai perder toda a sua família assim. Falei assim, olha, eu vou perder toda a minha família, mas eu vou ganhar pontos com Deus. Eu não tenho como deixar de ser quem eu sou. Antes eu era ateu, isso não incomodava ninguém. Agora eu creio em Jesus. Está incomodando? É porque eu estou no caminho certo. Ué, eu acho que isso é verdadeiro. Então agora me orgulho de servir a Jesus. Aí eu cheguei no seminário, os meus amigos disseram assim, o Paulo da Bíblia faz tenda, o daqui faz contenda. Porque não adiantava dizer assim, nós somos batistas e pensamos assim, somos presbiterianos e pensamos assim, olha, pouco se me dá se você é batista, presbiteriano, assembleiano, está na Bíblia? Não, então, meu amigo, não há essa convicção aqui dentro. Prove-me e mudarei. Lógico, não sou cabeça dura, mudei milhões de vezes a minha vida. Mas se não está aqui, e se não está aqui, pouco se me dá se é batista. Então você nega os batistas por Jesus? Olha, mas eu nego completamente, sem pensar duas vezes. A minha convicção não parte da doutrina batista ou de confissão de fé, mas de uma convicção interna de que eu descobri a Deus pela palavra. E Paulo, como é que Paulo ia negar? É marcante quando você se posiciona diante dos homens, eu creio nisso, aí a fé é verdadeira. E com o tempo as pessoas vão te respeitando, olha, não tente corrompê-lo, por quê? Porque ele não muda de ideia. Ele não troca o seu Deus por dinheiro algum, por facilidade alguma. Então é impossível não iluminar um mundo em trevas. É a sua posição. Irmãos, o Evangelho não apenas assegura a salvação da alma do perdido, mas também salva de uma vida sem sentido. Para nossa conclusão, uma quinta característica interna e pessoal do poder do Evangelho, ele rompe com o passado e se torna permanente, muda a nossa essência, a nossa natureza. Abre os nossos olhos, nós podemos ver a Deus e nos aproximar dEle. Revela um propósito, uma vocação, em que você olha para a própria vida e sabe que foi Deus que te chamou. O torna luzeiro, testemunha pela própria escolha de Deus. E aí o Evangelho se compreende no mais profundo do coração. Tudo isso se faz verdadeiro somente quando você olha para dentro de si e diz: não adianta mentir para os outros. Eu posso ser uma fraude. Eu posso ser uma fraude e todo mundo olha para a minha vida: ele é um cristão, olha só o comportamento dele. Eu posso ser uma fraude quando seu pai olha para você, você é um jovem: olha, meu pai está muito feliz que eu tenho ido à igreja lendo a Bíblia, mas eu sou uma fraude, porque aqui dentro de fato não há fé alguma. Aqui dentro não tem convicção alguma. Eu não conheço a Deus de verdade, mas eu finjo conhecê-lo para agradar os outros. Eu quero um lugar nesse mercado religioso e esse é o meu lugar. Eu não quero decepcionar os meus pais, os meus pastores, os meus líderes de jovens, as pessoas que olham para a minha vida. Eu não quero ser conhecido como um delinquente, então eu vou sobrevivendo nessa hipocrisia, mas aqui dentro mesmo. E lá dentro só você pode se encontrar e conversar com a sua própria alma diante de Deus. Senhor, o Senhor que sonda o coração sabe que não é bem assim. Você pode até pedir ajuda para alguém. Se hoje for essa a sua realidade, olha, me ajude a ter convicção de fé, me ajude a encontrar Deus aqui dentro, porque Ele me falta. Eu não entendi totalmente. Você pode pedir ajuda, mas ninguém pode dar a você esse caminho. Se compreende no mais profundo do coração. E olha o que Paulo está dizendo. Quando ele disse: aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, me chamar antes de eu nascer, me vocacionar para que eu pregasse aos gentios. Quando isso aconteceu? Sem detença. Sem detença quer dizer imediatamente. Eu não pensei duas vezes. Se eu for até os apóstolos, se procurar nos livros, serei enganado. E eu não posso fazer isso. Eu não posso ter convicção com a mente dos outros. Eu não posso evangelizar com o evangelho dos outros. Não dá para fazer cortesia com o chapéu dos outros. Não é assim que funciona. Então, o que Paulo fez? Sem detença. Ele disse: não consultei carne e sangue. Carne e sangue quer dizer, eu não procurei a fragilidade humana. O que você acha disso? E você, o que você acha disso? Tem algum livro que explica isso? Eu sei que eu vou fazer uma aplicação agora, que eu preciso de muito cuidado e eu preciso da sua atenção para não confundir. É muito comum nos nossos dias. Se converte, o que evangelizou vem e pergunta: pastor, tem um material para eu discipulá-lo? E o que eu estou dizendo aqui não significa me posicionar contra materiais que ajudam, que apoiam. Porque eu sou contra alguém falar assim: mas material? Material é humano. É você. Você não conhece o Evangelho? Sim. Ensine-o. Ensine-o a ter convicção no coração sobre Deus e não a ter a convicção da doutrina da igreja. Nós transformamos a igreja num catecismo e chamamos disso. O nome não está errado. Se converte, leva para uma sala de catecúmenos. Para quê? Para aprender o que é a fé dos batistas, o que é a fé dos presbiterianos, o que é a fé dos assembleanos. Então você é contra as confissões? De novo? Não. Pessoas sem convicção podem pegar o manual de doutrina e discipular o outro. E aquela pessoa também assumir a convicção que você tem dos livros, mas nunca no coração. Agora, uma pessoa que tem convicção no coração, ele vai dizer para o seu evangelizado: vem cá, anda comigo. Uma vez por semana nós vamos tomar café e falar sobre a fé. Preciso de material de apoio, porque eu não lembro o que eu tenho que dizer. Se você não lembra o que você tem que dizer, é porque você não sabe. Se você não sabe dizer em palavras informais num café da sua fé, é porque você não tem fé para rimar com café. É sem fé, não com fé. Você precisa de um livro, não precisa de um livro. Então, meu amigo, estude, tenha convicção no coração. E quando alguém disser assim: mas você não é um grande teólogo, né? Você não sabe responder isso em grego, hebraico e aramaico, você não sabe o que diz os famosos da teologia. Eu não sei. Mas eu sei muito bem quem é Deus. E se você andar comigo, você vai conhecê-lo. Você vai conhecer o meu Deus. Aí é diferente. Então não é um desprezo ao material, mas é a ideia de que o indivíduo não pode. O material primeiro é a humanidade. E Paulo estava dizendo que não queria se basear em fragilidade humana. Também não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo, tudo bem que você não queria homem interferindo, mas nem os apóstolos? Olha, Paulo olhou para os apóstolos e falou assim, são todos judeus, não são? Sim, eu sei o que é ser judeu. E judeu gosta de colocar sua tradição, a sua história, para ler as coisas. E aí não fica honesto. Irmãos, quando nós colocamos nossa tradição, nossa história para ler as coisas, não é honestidade. Honestidade é quando nós lemos as coisas, o mundo, a Bíblia, e aquilo nos faz pensar quão errado estamos. Mostra, você tem um compromisso com a minha verdade ou um compromisso com a sua história? Com a sua família? Com a sua tradição ou com a minha palavra? Ler a Bíblia com honestidade é ler para se desconstruir, não para impor. Então Paulo disse, melhor não conversar com os apóstolos. Deixa eu entender quem é Deus naquilo que eu conheço para conhecê-lo de verdade. Depois eu converso com o apóstolo, porque senão eu vou ser enganado por ele. Confiança na crença dominante. Paulo desconfiou daquilo, não foi para Jerusalém, que era o lugar central do cristianismo. Mas o que ele fez, então? Ele disse, eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo voltou para dentro de si. E a expressão é, eu não fui lá para viver entre os apóstolos, nem saí por aí pregando o evangelho como um neófito, nem fazendo. O que você fez, Paulo? Eu fui para a tranquilidade, tentar entender o que me aconteceu. Isso levou muitos anos. Somente depois de 3 anos que Paulo vai visitar Jerusalém para falar com os apóstolos. Porque aí Paulo já tinha respondido dentro do seu coração todas as suas próprias perguntas. Eu não estou dizendo que você tem que ser como Paulo, olhar para ele e responder todas as perguntas como ele respondeu. Porque responder pergunta não são respostas objetivas, acadêmicas. Responder as perguntas é assim, Senhor, está aqui, eu estou sondando, eu não entendi direito, Senhor. E eu preciso entender. Essa é uma resposta legítima. E eu não saio por aí procurando a melhor resposta, mas eu tenho que olhar aqui dentro. Quando perguntas são genuínas, a resposta não precisa ser uma resposta satisfatória e acadêmica. Ela pode ser simplesmente assim, olha, irmão, eu não sei, mas eu tenho uma convicção enorme. Essa é uma boa resposta. Eu sei quem é Deus, só não sei explicá-lo como um bom teólogo explicaria. Isso vale mais do que respostas acadêmicas. Paulo faz um retorno à compreensão profunda quando ele disse, ele partiu, ele voltou. Quer haver um bom conselho para todos nós hoje? Para um pouco a vida, se você acha que está na agitação da fé. Para um pouco. Volta para dentro de si, vai meditar. Vai para a solitude, vai para a oração silenciosa. Nós, pastores, vou aqui falar algo para aplicar a nós também, que serve para a igreja. Somos jovens, claro. Estou falando que isso aqui é agora, nesse momento. Mas você passa, às vezes, 10, 20, 30 anos, não é, alguns pastores? 40 anos ensinando, falando. E você fala tanto que, às vezes, a gente tem que parar também. Às vezes, é importante falar assim, vamos parar de ensinar e falar. Por quê? Porque eu preciso refrigerar a minha alma e a minha fé. Porque senão você fica só preparando estudos e falando, e quando é que você fica assim, peraí, e a manutenção daqui? Então, às vezes é importante também para nós, que quando tem uma rotina assim de muitos anos, vamos parar um pouco? Para de falar um pouco e pensar no que você tem falado, para falar melhor depois. Até para nós, pastores. Vale para todo mundo? Para, vai lá para a escuridão, encontrar com Deus, descobrir assim, o que eu creio de verdade, quais são as minhas convicções, ou eu estou só vivendo na agitação da minha fé e nem eu mesmo paro para ouvir o que eu falo. O Salmo 1, versículo 2, diz, antes, o antes é um contraste com o verso 1, que o verso 1 é aquele que não tem prazer no conselho do ímpio, não se assentar à roda dos escarnecedores. Então, se ele não está buscando sabedoria com aqueles que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, antes disso, o seu prazer está na lei do Senhor. E o que ele faz da lei do Senhor? Estuda, faz um curso sobre a lei do Senhor? Não, ele medita nela de noite. Na mesma coisa, até entender, até criar profundidade. O Evangelho não apenas assegura a salvação da alma do perdido, mas também o salva de uma vida sem sentido. Se o Evangelho só te salvou, e salvou tua alma da perdição eterna, você ainda não entendeu totalmente o Evangelho. O Evangelho não é uma salvação futura apenas. Salvação da alma quando eu morrer. O Evangelho é a salvação da alma enquanto eu viver. E é diferente. As características internas e pessoais do poder do Evangelho. O Evangelho rompe com o passado, torna-se permanente, muda a natureza, abre os olhos para ver Deus e nos aproxima dele, revela um propósito e uma vocação graciosa, nos transforma em luzeiros, testemunhas nesse mundo pela escolha de Deus. E o Evangelho somente tem eficácia se pode chegar a essa estatura, se compreendendo no mais profundo do coração. Vamos responder ao Senhor em adoração com essa meditação nas palavras de Paulo, que ao revelar a si mesmo, não estava buscando glória, mas estava dizendo que a mesma convicção que ele tinha de um evangelho profundo, poderoso e legítimo, eles também deveriam ter. E essa é a mensagem que Deus preservou para nós. O evangelho de Jesus Cristo já foi revelado a você? No profundo do teu coração? Não somente na aparência da religião? E como ele transformou a sua vida internamente? Como você se transformou em uma nova criatura por compreender? Quais mudanças? Então, mudanças sociais, mas atitudes, consoantes àquilo que você acreditava no coração. E como o Evangelho responde aos anseios da alma? Toda vez que você tem que passar por tribulação, o Evangelho responde, passar por tribulação, coisa do ser humano. Mas passar conhecendo, tornando desconhecido, é o teu propósito. E como ele responde aos propósitos da vida, que te faz ainda não abandonar o mundo, por pior que ele seja, porque há um propósito para a sua vida, que será receber esse galardão apenas na eternidade. Vamos orar e continuar essa oração em forma de adoração e cântico. Senhor, nosso Deus, como nós oramos no início dessa meditação, dizendo que era nossa intenção perceber o Senhor como Paulo e ter um conhecimento profundo do Evangelho que explicasse os anseios de nossas almas. Assim oramos e meditamos. E agora podemos afirmar que não é difícil perceber o Espírito que o Senhor deu a Paulo. Não é difícil entender suas palavras que testemunhavam sobre um Evangelho legítimo e poderoso e que era capaz de transformar o mais complicado dos homens, que era ele mesmo. Poderia salvar um indivíduo como ele, dedicado a tradições, a religião, e o Senhor mudou completamente. E essa convicção se transformou em palavras que chegaram até nós. E agora, Senhor, podemos também, como ele, desejar, mas também sabemos dos obstáculos. Então, oramos, intercedo, Senhor, em favor de todos estes que comigo ouviram e meditaram. Que cada um volte para dentro de si, questionando a si mesmo, da convicção, da confiança no Evangelho legítimo que o Senhor inspirou Paulo a escrever. E na ausência dessa convicção, a ausência desse compromisso e conhecimento do Evangelho, reanime o coração, colocando pessoas, colocando caminhos, direções, ações que possam fazer com que esse indivíduo te conheça profundamente. Tenha esse privilégio. E aqueles que já aprenderam a fazer isso, dê a eles, Senhor, a bênção de te conhecer profundamente. E que esse evangelho continue transformando não apenas a vida social, mas transformando todo o coração. E que ao transformar se torne ele um luzeiro nesse mundo, para que o evangelho continue a ser admirável e buscado por este mundo em trevas. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.